começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Pintem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Hoje, quarta-feira, 6 de dezembro, ano 17, com os comentários do Valdir Luiz e do Carlos Borges. Na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnica Vinícius Sampaio, Ed Guimarães, produção do Luiz Cabeça Ferreira. Está começando para todo o Brasil o programa No Mundo da Bola. Sempre pensando em você aqui na Nacional Rio, Brasília, Alto Sul, Limões, Amazônia e toda a rede nacional de rádio. 5 da tarde, 5 minutinhos. E a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje falando da final da Copa Sul-Americana, que chegar à final é uma premiação. Vamos então à final da Copa Sul-Americana. Independente de Avellaneda e Flamengo se enfrentam logo mais a partir das 9h45, horário de Brasília, com transmissão da Rádio Nacional, e a voz do futebol estará presente.
Carlos Bache!
Ao seu lado, ele sabe o que diz. Repórter ele, o vibrante, o dinâmico, ligado, ele não perde nada. É o Rodrigo Ricardo, 17h05. Vamos então, antes de começar a chamarmos o nosso Rodrigão, eu queria saber do Luiz Ferreira, que ele confirme pra gente, a campanha do Independente. Até agora foram 10 jogos, desde a primeira fase. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Muito boa tarde para você, Ricardo Mazella, os ouvintes do programa No Mundo da Bola. É isso mesmo, Independente entrou na primeira fase, classificado através das competições no futebol argentino. Na primeira fase, primeira rodada, Independente 0, Alianza Lima do Peru 0, jogo de volta. O Independente venceu o jogo lá em Lima, no Peru, por 1-0, se classificando para a segunda fase. Na segunda fase, 2 vitórias sobre Deportes Iquique. Uma por 4-2 em casa, Deportes Iquique, time do Chile. E no Chile, nova vitória do Independente por 2-1. Contra o Atlético Tucumã da Argentina, nas oitavas de final, a coisa foi um pouquinho mais difícil. O Tucumã venceu o Independente por 1-0. Independente devolveu a vitória, vencendo por 2-0. Na sua casa, no estádio Libertadores de América. Nas quartas de final, o Independente começou vencendo o Nacional do Paraguai no Defensores del Chaco por 4-1, confirmou a classificação com uma vitória na Argentina por 2-0. Nas semifinais também, parada complicada para o Rei de Copas. Derrota no Paraguai para o Libertar por 1-0 e vitória na Argentina por 3-1, Mazella.
E a campanha do Mengão? Boa tarde, Rodrigo Ricardo.
Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. O Flamengo até agora fez 8 jogos na Copa Sul-Americana, foram 6 vitórias, 2 empates. Lembrando que o Flamengo entrou já na segunda fase da competição, depois de eliminado na Libertadores. Passou pelo Palestino do Chile, deu 2 raquetadas nos chilenos. 5-2 no primeiro jogo e 5-0. Depois enfrentou a Chapecoense. Empatou a primeira partida em 0-0, depois goleou por 4-0 a Chape aqui no Rio de Janeiro. Contra o Fluminense, venceu o primeiro jogo por 1-0 e depois empatou em 3-3 naquele empate eletrizante. E na última, nas semifinais, passou pelo Júnior de Barranquilla, venceu o primeiro jogo por 2-1 aqui no Maracanã. E lá na Colômbia, voltou a vencer por 2-0, Mazella.
Por isso, você, amigo ouvinte de todo o Brasil, já sabe da campanha do Independiente, sabe também da campanha do Mengão. Então, você pode participar. Quem vence o jogo de logo mais? Flamengo Independiente, Borges, Valdir e Rodrigo Ricardo na transmissão. Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio. No Twitter, @BBC Esporte. WhatsApp, 21 99784-9503. E os telefones à sua disposição. O nosso nosso cabeça e atenderá 217-6918, 217-6919. Como sempre, o prefixo do Rio de Janeiro, 21. Vamos então começar, depois das campanhas das equipes, saber a opinião dos nossos analistas no programa de hoje, deste dia 6, quarta-feira, dezembro, ano 17. 17-9, chega ele, o comentarista que sabe o que diz. Boa tarde, seu Valdir.
Boa tarde, Ricardo Mazella, Carlos Borges, nosso Rodrigo Ricardo, também ao Luiz Ferreira, e a você que está ligado no mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. É decisão. Boa tarde também para o nosso índio Xavier. É decisão. Decisão são jogos atípicos. Se a gente fizer uma análise da campanha do Independente em casa, ele leva um favoritismo. Isso não tem a menor dúvida. Mas o Flamengo tem um bom elenco. O time está se acertando, vai jogar da maneira que o seu Rueda gosta, que o seu Rueda é um retranqueirozinho danado. Mas como é sul-americano, as pessoas acham ele maravilhoso. Se fosse treinador brasileiro, retranqueiro, joga para trás. Mas como não é brasileiro, é de outro país, então é um técnico sul-americano.
Mas derrubou o Jair Ventura, né?
Bom dia, Ventura, onde?
Boa tarde, Carlos.
Boa tarde. Boa tarde.
Derrubou porque na última rodada ficou com a posição do grupo da Libertadores. O seu Jair Ventura foi amargar lá o meio.
Né? Você é um Ruedete.
Foi ou não foi? Pra estar escrito o quê no final? No dia 3 de dezembro de 2017, tá escrito o quê lá?
Não.
São Mazella, por favor. O que tá escrito lá?
Deixa eu explicar que ele é um Ruedete, é do fã-clube do Rueda. Ou é do fã-clube do Rueda. O Rueda é um retranqueiro do cacete. Se fosse o Joel Santana, eu ia falar, mas como ele é colombiano, e nós temos o hábito aqui de, sabe, é síndrome de vira-lata, eu conheço muito síndrome de vira-lata. Tudo que vem de fora é melhor.
Quem falava síndrome de vira-lata? Quem criou essa
foi
falha?
Foi Nelson Rodrigues.
Muito bem,
que foi um gênio. Esse foi gênio.
Tricolor.
Tricolor, foi gênio. O problema é que tricolor, ele quer
gênio. Não era tricolor como alguns, não. Era um tricolor que gostava de ver um bom futebol. Torcer pro Flamengo, Botafogo, Vasco, pelos
coelhos. Tem um tricolor que foi ser supervisor do Flamengo, quer dizer, então tem tudo. Tem um botafoguense que foi ser supervisor do Atlético, então também tem tudo isso.
Mas voltemos às vacas magras.
Eu acho o seguinte, é o tipo do jogo que o Rueda gosta, e o Flamengo pode se aproveitar disso, jogar fechadinho, ter um bom contra-ataque, o Felipe Vizeu tá muito bem, o Lucas Paquetá também. Eu acho que jogando em casa, o Independente leva uma vantagem. É o favorito. Mas o Flamengo pode surpreender.
17 horas, 11 minutos. Agora sim, a sua opinião, já que você certo. Já começou a discordar do Valdir.
Não é discordar, não. É porque ele gosta de meter a bronca em cima do Rueda.
Solta a vinheta dele, a voz do futebol.
Tá errado. Não, vai achar que o Rueda faz ferrolho, não faz ferrolho. Nada que você
gosta. Não
é um
ele joga retranqueiro. Aberto, joga franco.
Você acha ele retranqueiro?
Ele propõe o jogo.
Não acho ele retranqueiro.
Não acho. E campeão.
Ele tem cuidados defensivos.
Título nacional, internacional.
É o São Caetano de lá. Só pra isso.
Como? O São Caetano também foi campeão.
Chegou a final, não chegou?
Então eu acho o seguinte.
Foi derrotado brasileiro. Derrotado pelo Olímpia nos pênaltis.
Chegou a final.
É o Rueda, rapaz. É o Rueda. O Zé Pisserni, então, é minuto
com o Rueda. Dê sua opinião a respeito de Independiente e Rubro Negros.
Eu acho que o Rueda não vai ter essa facilidade toda, não. Eu não sei se ele vem com Everton,
se o Lucas Paquetá. Embora, eu acho ficar em prantos.
Eu acho que
Rueda.
O Lucas Paquetá, acho que é melhor manter o garoto Lucas Paquetá, que foi muito bem na Colômbia, em Barranquilla. Muito bem, jogou o primeiro tempo muito bom. O segundo tempo caiu um pouquinho de produção. E manter também a questão aí do Hever e a volta do Hever, questão muscular. Eu acho que é melhor manter o Rodolfo ali com o Juan. Mas eu acho que o time do Flamengo vai ter mais facilidade, tranquilidade. Eu acho que ele vai entrar com mais tranquilidade, por isso não vai dar os espaços que estava dando. Então ele vai jogar muito mais no contra-ataque, que está certo. O resultado negativo de 1-0 está muito bom para o Flamengo para ganhar aqui deles de 3, 4, 5. Aqui no Maracanã.
Olha a euforia. Leva a debilidade, hein?
É verdade. Ô Rodrigo Ricardo, já que os dois estão discordando em tudo, o que você pode trazer de informação para os amigos de todo o Brasil com o Mengão?
Mas ela, muito boa tarde, hoje, mais uma boa tarde, mais uma vez para todos.
O Rio, o Brasil, hoje tem que torcer, hein?
E o mundo, pelo jeito que eu posso falar.
Vou começar falando do Reinaldo Rueda, já que estão aqui nesse debate sobre se é retranqueiro ou não. Reinaldo Rueda, hoje saiu a notícia que talvez ele volte ano que vem para a Colômbia, está sendo sondado pelo Deportivo de Cali. Rueda, que é natural de Cali e tem um fator familiar, a mãe dele está internada, está um processo de doença, está passando tratamento médico, e isso poderia influir na decisão. Mas o Rueda já disse que isso é para o ano que vem.
Vai ter um narrador sentindo saudade.
Por enquanto é 100% Flamengo. Ele que ainda não sempre define o time horas antes, né? Mas o que é certo é que o César está mantido no gol. O Muralha não vai nem para o banco.
Deixa eu falar um negocinho sobre o Rueda. Se ele for embora, eu já vou, nós vamos lá no Engenhão pegar aquele rapaz da Aventura que já disse que é rubro-negro. Ele era rubro-negro desde garotinho. Hoje, eu vou pegar ele.
A vida continua.
Mas
se o Jair for, poupa, tomara que não vá. Se ele for, o Botafogo vai continuar grande. Já tem até um nome.
Já.
Plano B.
Tá certo. Fala.
Mas é lá, essas duas dúvidas, até que o Borges já falou, né? A expectativa talvez da volta do Hever, mas ele ainda vai fazer um teste momentos antes do jogo, se vai ter condição ou não. E o Everton, se o Everton não jogar, Lucas Paquetá segue mantido no clube. E o Rueda falou justamente sobre essa dúvida. O Everton volta, Rueda?
Vamos a hacer el entrenamiento hoy y pienso que es muy positivo para Flamengo, ¿no? La vuelta de Everton Cardoso y gratificante el buen suceso de Lucas Paquetá en su comportamiento con el team en los últimos juegos, ¿no? Creo que es una decisión para trabajarla hoy. Treinamento de hoje e amanhã tomar a melhor decisão para o equipo.
E é isso.
Ô, Marcelo, só uma curiosidade, eu estava agora circulando pelo centro da cidade, já vi faixas de Flamengo campeão. Olha. Eu gosto de ver a torcida do Flamengo assim, confiante, efusiva, eu pra também. Cima, positiva. Agora um detalhe, nessa faixa de campeão,
que tá
não tem o Alex Muralha, né? Maldade, porque o Alex Muralha participou de dois jogos dessa campanha até agora.
Não, o nome do Muralha não tá na faixa, não?
Não está.
Ah, isso é sacanagem, né? Desculpe, isso é sujeira, isso é um golpe baixo. O cara foi mal no jogo, e quando o atacante perde um gol feito... É. O nome
eu
dele
acho uma covardia, eu acho que essa euforia...
É uma maldade.
Sabe? É uma coisa não, que tem que ser cometida. Vocês estão torcendo
para que dê a mesma coisa que deu com a América do México, Santo André, tá todo mundo doidinho para Maracanã dia não, 13 dar um...
Eu acho que a questão...
Não, não, eu vou estar, inclusive, de férias, Pacito, te ouvindo.
Pacito. Não, mas olha só, vamos voltar aqui, vamos
para o Muralha.
É um assunto que eu acho que é uma maldade. Também acho. O Valdir levantou a questão. O cara foi bem ou foi mal, não importa. Mas
não, Marcelo, isso é da torcida que tirou o nome. Isso não é um produto oficial.
Não é oficial, é o torcedor.
De qualquer maneira, quem
tá errado, o torcedor
tá errado. O torcedor tá errado, mas tem que levar em consideração que é torcedor. Não pode, é o clube. O clube tem que preservar. Porque ele custou 4 milhões de reais, ó. Além disso, você tem que preservar o cidadão, o ser humano, que
deve estar sofrendo. Então o problema é de torcida, não tem isso? Não é oficial, não. Não é o clube, não. Não,
o Flamengo não faria isso.
A torcida tá pegando no pé como pega no pé de monte.
E aí? Mas ela, vamos ouvir mais um pouquinho o Rueda. Ele falou sobre o adversário de hoje, o Independente. O Independente é um adversário difícil, Rueda?
Independente é um equipo, como falei antes, não? É um equipo muito competitivo. Eu penso que Independente é um coletivo muito completo, muito polivalente. Penso que todo o coletivo, não? Ou seja, seguro que há jugadores referentes, mas nunca me gusta hablar en singular, no me gusta hablar de individualidades porque el colectivo es el que en este momento ha hecho todos los méritos para llegar a la final con un fútbol muy, muy agresivo, con un fútbol muy, muy vistoso, logrando buenos resultados en calidad de visita y siendo contundente en calidad de local y pienso que para nosotros el juego importante no es el de vuelta, el juego importante para nosotros es mañana. Mañana para nosotros es el juego importante.
E o Rueda rasgando os elogios ao adversário desta noite. Só em relação à confiança do Flamengo, além da faixa no título, todos os ingressos para o Maracanã no jogo da volta já estão vendidos, Marcelo.
Vamos falar sobre isso também agora. O Borges, essa tática do treinador é normal, elogiar o adversário, tá?
É normal, eu acho que é normalíssimo. Eu só acho que o Flamengo vai jogar com muito mais tranquilidade que jogou na Colômbia. Porque tem menos peso, o peso maior. A única coisa que colocou bem o Rueda na primeira fala aí, a questão dos jogadores. Eles estão se cobrando, eles mesmos estão se cobrando pelo que não fizeram pelo Flamengo.
O que é que você falou? Que o Maurício, você não fala no microfone, não adianta nada. Fala aqui, amigo.
Não entendi, Borges. Por que o Flamengo vai jogar com mais tranquilidade? Se perder, vai ser campeão? Se perder, perdeu.
Mais tranquilidade.
Eu não sei se o Borges pensou nisso, Valdir. Hoje, porque está polêmico. Tá,
menos peso.
Porque o Flamengo já está na Libertadores do ano que vem.
Na isso fase dá... do grupo.
Mas não vai ganhar título nenhum se perder.
Sim, isso. A gozação, mas eu acho que o Borges quer dizer isso. Ou não.
Agora a vaga na Libertadores é título, é isso?
Depende muito. Tá valendo pra muito. Depende muito da derrota. 1-0 não é uma derrota. Em 95, o Aston Rodrigues, que era
perdeu
técnico,
2-0.
Perdeu por 2-0 e não conseguiu recuperar do 0-0 aqui. Não
recuperou.
Eu acho que tem um atenuante. Tem outro microfone, Maurício?
Sabe por que eu tô falando isso? Porque o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, e o Rodrigo Caetano, eles foram muito criticados por terem feito saído numa foto junto com os atletas do Flamengo depois da vitória, sobre o Vitória da Bahia por 2-1 lá no Barradão. Como se o Flamengo tivesse comemorado o título. Tem vários jornalistas, inclusive jornalistas torcedores do Flamengo, e vários torcedores criticando. O Flamengo não ganhou nada. O Flamengo não ganhou nenhum título. Quando o Borges vem aqui e fala que o Flamengo vai jogar muito mais tranquilo, é tranquilo por quê?
Eu achava
porque que se perder, se for vice do Independente, ganhou algum título?
Será que São Januário não vibraram com a classificação para Libertadores?
Ninguém tá falando de São Januário. Em São Januário não teve nenhum presidente tirando foto com o Atlético como se tivesse vencido o título.
Eu não sei se o Bosque dizer isso.
Muito criticado o Bandeira e o Rodrigo Caetano são muito criticados.
Eu acho que o Bosque dizer o seguinte. Peso. Pelo fato de já garantir participação na Libertadores do ano que vem.
Agora,
é isso que você quis dizer?
Mas precisa vencer. Precisa ganhar mais um título para poder calar a boca de muita gente que diz, ele aqui mesmo disse aí, pá, porque gasta um monte de dinheiro e não ganho nada. É. O meu paga pouco, tem pouco dinheiro e já está na classificação. Ainda, né? Acabou também. Caindo.
Caiu não, ele perdeu a vaca. Cair é outra história.
Os nossos,
caiu já foi um tempo atrás.
Os nossos telespectadores, ouvintes, rádio e televisão aqui pela imagem também.
É isso aí, Mazela. O pessoal está participando aqui pelo facebook.com/ Rádio Nacional Rio. O Waiton José Almeida. Boa tarde, Borges, Mazela, Valdir e toda a equipe. Hoje vai dar Mengão 2-1.
Olha,
ele fala de Macapá,
é um
lá no Amapá. Estamos chegando longe, gente.
Só fazer um esclarecimento aqui. O Borges, eu entendi o que o Borges falou, mas também
ele também entendeu, é porque ele também, São Januário, vibraram pra caramba com
o título.
Com
a classificação. O Flamengo não ganhou um título há mais de 20 anos em campo, nível internacional, e é prêmio, vale grana.
E também,
pode ser visto de novo,
não, depois não acusar entenda outro. Bem, então, e vale também por causa da questão da crítica. Vocês fizeram um investimento tão grande, só ganharam o Campeonato Borges. Carioca, tem que ganhar mais um título.
Esquece o Vasco, Borges, a gente tá falando do Flamengo, esquece o Vasco.
Você falou que os caras festejaram.
Não falei nada do Vasco.
O Vasco festejou, a Chapecoense festejou.
O presidente do Vasco. Olha só, vamos com mais ouvintes. Fala, Luiz Ferreira.
O Cesário Lima, ele fala de Soleânia, lá na Paraíba. Ele diz que o programa tá sensacional, vai ouvir, inclusive, a nossa transmissão. O Rogério Catelli, nosso querido gaúcho. O Flamengo tem que fazer o placar lá e decidir no Maracanã. Tudo depende do placar. Se você Golias, mate Davi. Ele que escreveu. E o Alex Ferreira, só vou ver de onde que ele fala. Ele mora em Brasília. Ele diz, esse Borges é alienado, não tem lógica.
Como não tem, meu senhor?
É sério?
Como que não tenho? O Rueda é o melhor técnico de todo o Campeonato Brasileiro. É melhor que o Fábio Carilli até.
Que o Carilli.
Vamos voltar ao Flamengo. Rodrigo Ricardo.
Só duas informações sobre este jogo. Que não há gol qualificado para esta final de Copa Sul-Americana. Não há gol.
É saldo de gols apenas.
Exatamente. E o trio de arbitragem é paraguaio. O árbitro principal é o Mário Dias, que pode, inclusive, utilizar...
Obrigado, Mário!
Além dos seus auxiliares, pode pedir ajuda ao árbitro de vídeo, caso queira.
Vai ter árbitro de vídeo, Valdir. Árbitro de vídeo. Paraguai ou árbitro.
Bom, mas ela não foi usada na Libertadores, nem no Rio Grande do Sul, nem lá na Argentina foram usados. Mas
no Rio Grande do Sul o cara amarelou, era pra ter usado.
Podia ter usado no Rio Grande do Sul.
O Mário Dias Vivar não tem hábito bom, mas ele se protege, né? E são corporativistas. Os que comentam a arbitragem dizem que é o melhor hábito sul-americano no momento.
Mais coisa do Flamengo aí, Rodrigo, nossa primeira participação?
Por enquanto só.
Tá tudo aí então?
Tudo aí.
Por enquanto, 17h23, tá você curtindo o programa, tá quente, tá movimentado, tá bom. Vamos fechar esse assunto então, envolvendo o Flamengo Independente, quase com as colocações do Rodrigo, time lá, esquema defensivo, esquema de ataque. O que você acha então, Valdir, agora?
Olha, o Flamengo, na minha opinião, se eu fosse o Rueda, eu não mexeria no Paquetá. Deixaria o Everton no banco. O Everton é um baita jogador, mas tá sem ritmo de jogo. Eu, se eu fosse o Rueda, eu entraria em campo com o seguinte time. César, Pará, Hever ou Rodolfo, dependendo das condições do Hever.
Físicas, né?
O Juan e Trauco, o Ilharão, olha, Coedial, o Ilharão, Diego e Everton Ribeiro, Lucas Paquetá e Felipe Vizeu.
Eu tenho uma informação, você vai falar Borges agora, eu recebi que diz que nos treinamentos, os treinos são fechados hoje, não tem nada. O que esse Lucas Paquetá joga de bola é uma grandeza.
Não, é o primeiro tempo contra o Júnior Vargas, ele jogou muito, foi a melhor participação do Lucas Paquetá. Ele jogou até por dentro, porque ele tem jogado muito na lateral do campo, ele jogou por dentro e fez um primeiro tempo melhor do Flamengo.
A informação, Borges, que eu tenho, que nos treinamentos, repito, são fechados, a gente não acompanha, ele arrebenta. O negócio impressionante.
Mas já diria Didi que joga é jogo, treina.
Mas ele
tem entrado bem, Valdir.
É bom para analisar também o Felipe Vizeu, que entrou numa fogueira, né?
Ele também.
O Paulo Guerreiro.
Esses dois garotos estão bem, cara. Estão super bem.
Mas você veja bem o que eu vou falar. Esses garotos foram campeões da Copa São Paulo 2015. Agora que amadureceram.
Por isso que eu digo que tem que botar craques. Vocês sempre souberam que nós fazemos craques em casa.
E vende.
Sempre fez.
E vende.
Nós quem?
Nós, Flamengo.
Ah, a Rádio Nacional também. A Rádio Nacional também.
O Flamengo vendeu numa tacada só, num ano de 93.
Eu me lembro disso.
Vendeu o Rogério, Júnior Baiano.
Foi de
vendeu Jalminha. Vendeu o Marquinhos. Vendeu o Marcelinho,
que virou carioca depois.
Quer dizer, vendeu. Vendeu o Luiz Antônio.
Mas o Fluminense não vendemos, também, na temporada, deu meio time pro Bragantino. O Bragantino foi campeão brasileiro.
Nós não vendemos nem Lucas Paquetá, nem Vizeu. Ninguém mas, foi...
Hoje
vestiu
a camisa.
Olha só. Nós somos Brasil, Rio de Janeiro hoje. E hoje, dia 13.
Tá, daqui a pouquinho, Carlos Borges, Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo. Na melhor transmissão envolvendo a grande final da Sul-Americana. Teremos cheirinho ou não? Borges irá dizer...
Teremos cheirinho. Tá, eu acho que dessa vez o cheiro vai ser forte.
Mais informações dos ouvintes, você, Luiz Ferreira.
Olha, o Alex Teixeira chamou o Borges alienado, os ouvintes da Rádio Nacional se revoltaram. A Vitória Viton de Copacabana é fã de toda a mesa e fã do Borges.
Então?
E a Luísa do centro do Rio de Janeiro diz, se o Borges fosse alienado, não seria tão bom locutor e tão bom profissional quanto
é. Viu, ele é a voz do futebol.
É a nação.
Ele é a voz do futebol.
Mas é porque o meu coração hoje, eu tô, acho que hoje
a Vitória
é a primeira vez que eu vou torcer muito pro Flamengo. Eu 1980 eu torcia muito,
eu
inclusive
fazer,
companhia,
eu vou fazer
mas hoje
o que
dia...
eu faço sempre nas transmissões.
Uns aí que acham que o time é um espetáculo, nada.
Não, meu nada
time
disso,
é sempre nivelado.
E não sou igual algumas pessoas que começam 5 minutos, tem que mandar embora! Obrigado! Tem gente que faz isso.
Acabou mandando o Lucas embora, vai embora.
Já vai tarde.
O cara com 5 minutos já começa a pedir.
Eu só queria colocar a linha na fogueira com relação ao Reinaldo Rueda, a colocação que o Valdir fez. Será que se o treinador colombiano fosse do Botafogo, ele diria isso?
Mas não iria
vai pro intervalo.
Mas não iria que eu ia fazer campanha contra.
Você trouxe o Eduardo...
Não, eu não.
Você
eu
ligava
não.
Pro quem, cara e abraço.
Húngaro.
É húngaro.
Zara tinha craque, eu ouvi isso.
Foi aquela figura nefasta
Zara tinha
chamada
craque,
Maurício Assunção.
Você
rebaixou o Botafogo.
Mas teve um primeiro ano...
outras coisas.
E teve um primeiro ano maravilhoso.
Tem uma musiquinha.
Que música é essa, Índio? Que música é essa? Ah, é pra gente? É pro Valdir? É, chora coração
pro Valdir. Vai chorar? Quem será que vai chorar?
Vamos dar uma paradinha.
Acabou, rapaz.
Solta de novo. E solta e vamos pro break. Solta e vamos pro break. Vai, Índio. Só você, sem vergonha. Vamos.
Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui nacional e seu melhor programa no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vamos em frente, hora e vez do momento.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
O presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Vanderlei, demitiu mais um dirigente do alto escalão em sua tentativa de adequar a entidade à nova realidade financeira. O ex-jogador de vôlei Bernard Hasman, único brasileiro membro do Comitê Olímpico Internacional, recebeu a notícia de que não é mais diretor de relações institucionais. Em novembro, Vanderlei já havia mandado embora Agberto Guimarães, que era diretor executivo de esportes do comitê e homem de confiança do ex-presidente Carlos Arthur Nussmann, que renunciou em meio às investigações sobre sua participação no esquema de compra de votos para eleger o Rio de Janeiro como sede da última Olimpíada. O presidente também desligou do COB Sérgio Lobo, ex-secretário-geral, e o general Augusto Heleno, ex-diretor do Instituto Olímpico e do Departamento de Comunicação e Educação Corporativa. Com os cortes, Vanderlei prevê uma economia de mais de 5 milhões por ano no caixa da entidade. Por ser membro do Comitê Olímpico Internacional, Bernard Hasman não deixará de frequentar as assembleias do COB.
É verdade, abre teu olho, fica falando demais, pode dançar, 17h31, vamos em frente.
As câmeras,
o repórter Maurício Costa traz as últimas, hoje o programa tá demais, as últimas da Copa do Mundo.
Eu mando um abraço pro Corcudinha, grande fase, avisam pra ele, não fala. Só o que tá escrito, ele vai, fala pelo mundo. Até que falava, já caiu.
Esse é o negócio da Copa, esse negócio da Copa vai dar problema, esse negócio de Copa dá problema, mas agora não tem problema, chega Maurício Costa com o Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Pelé apareceu para o mundo na Copa de 1958. O menino de 17 anos entrou em campo contra a União Soviética na terceira partida da competição para se tornar o maior jogador de todos os tempos. Pelé é uma exceção. Não é comum um estreante em Copas fazer tanto sucesso ou até 2 gols em uma final, como aconteceu com o Rei na vitória de 5-2 sobre a Suécia, que garantiu o primeiro título do Brasil. A verdade é que jogadores de ataque tão jovens e estreantes geralmente vão para o banco de reservas de suas seleções em Copas. Ocorreu com o Ronaldo Fenômeno, que ficou no banco vendo Romário trazer o Tetra em 1994. Mas em 2018 teremos atacantes que vão estrear em Copas logo como protagonistas de suas seleções. Não vão para pegar experiência, e sim para decidir. Alguns muito jovens, outros nem tanto. O fato é que as torcidas depositam neles as esperanças. Vamos começar por um dos mais experientes, Robert Lewandowski. O polonês de 29 anos vai jogar uma Copa do Mundo pela primeira vez. Considerado o melhor camisa 9 do futebol mundial, ele será o líder da equipe no Grupo H, um dos mais disputados da Copa. Além da Polônia, Senegal, Colômbia e Japão vão se enfrentar. Ainda no Grupo H, Lewandowski vai enfrentar Sadio Mané, Atacante de 25 anos, ele é um dos principais nomes do Liverpool e em sua primeira aparição em Copas, vai tentar classificar Senegal no mínimo para as oitavas de final. Bom, falando em Liverpool e seleção africana, outro atacante de sucesso tem uma missão muito difícil pela frente. Aos 25 anos, o egípcio Mohamed Salah é artilheiro do campeonato inglês e só falta fazer chover na competição. O Egito não participa da Copa do Mundo desde 1990 e não deu muita sorte no sorteio. Ficou no grupo A, ao lado de Rússia, Uruguai e Arábia Saudita. No grupo C temos um jovem promissor, o parceiro de Neymar no PSG, Mbappé. Ele que vai comandar o ataque francês na Copa de 2018. Segundo o jogador mais caro do mundo, com apenas 18 anos, Mbappé carrega grande responsabilidade, a de levar a badalada seleção francesa ao título. E nossos irmãos? Messi já jogou 3 Copas e nada. O estreante que está em foco no futebol mundial é Paulo Dybala. Com 24 anos, o atacante já marcou 12 gols no campeonato italiano pela Juventus. Na Argentina, muitos torcedores pedem para que ele seja titular ao lado de Messi, mas Dybala disputa espaço na seleção com ninguém menos que Sérgio Agüero. Quem também está em alta é o espanhol Marco Asensio. 21 anos, atacante do Real Madrid, é esperança de gols da Fúria para levar o bimundial em 2018. A Copa também pode ter uma disputa muito boa entre alemães e ingleses. Do lado da Alemanha, Timo Werner, atacante de 21 anos do Stuttgart, que herda a artilharia de Miroslav Klose. Do outro lado, Harry Kane, com 24 anos, ele foi o herói da excelente campanha da Inglaterra nas eliminatórias da Copa. E no Brasil, temos o nosso Gabriel Jesus, com seus 20 anos, queridinho de Pepe Guardiola no Manchester City, foi o artilheiro do Brasil nas eliminatórias da Copa. E aí, de todos eles, quem vai conseguir ter mais sucesso em sua primeira Copa do Mundo? Lewandowski, Salah, Mbappé, Dybala, Asensio, Timo Werner, Harry Kane ou o Gabriel Jesus? Quem é o melhor?
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Muito bem, antes da Liga dos Campeões com o Bruno Mendes, quero chamar você, Luiz Ferreira Cabeça, com mais ouvintes participando. Tá bem agitado. Fala, Luiz.
O Almir Castro, do Rio de Janeiro. Vencer os argentinos é quase impossível. Eles encebam o jogo, além de darem pancada o tempo todo. O Flamengo não pode entrar no jogo deles e não jogar na retranca. Acabar com esse cai-cai toda hora, porque os juízes de jogos internacionais deixam o pau cantar. Mas vai dar Mengão 1-0. O Rogério Catelli, ele já pede informação de quem venceu o primeiro jogo do Mundial de Clubes. Já eu dou essa informação. E um recado pro Valdir. Sai o Rueda, busca o Jair Ventura e o Botafogo fica com o Celso Roth.
Isso pode estar de sacanagem, né?
Por quê? Vai dizer que o Celso Roth não é bom técnico?
Pô, não. Claro que não, horroroso.
Você participa com a gente, facebook.com/Rádio Nacional Rio, no Twitter, @EBCSporter, WhatsApp 21 Rio de Janeiro, 99784-9503, e nos telefones sempre 21 Rio de Janeiro, 217-6918, 217-6919.
Minha tia, Landa Silva, tá torcendo pelo Flamengo, né?
Qual é a sua tia?
Landa Silva. Landa, Luiz Orlando, a gente chama ela de Landa.
Então, Landa, o nome dela, o apelido é Landa.
Ele poderia ter falado o nome dela.
É, que vai ser engraçadinho.
Ele lembrou a tia do Tubino, não é que também ligava assim.
Olha aí. Quem é a tia do Tubino?
Uma minha louca, tia, Luiz Orlando, titia, beijão.
Tia do Fábio Tubino, não é a tia...
A tia do Fábio Tubino. Ah,
coloca a frase direito, porque senão vai aparecer outra coisa.
E depois vai te cobrar com razão. Tubino, um abraço, irmão, pra você.
A gente participava de um programa, e domingo à noite, tudo.
Aí a tia
do nosso querido Tubino ligava pra reclamar. Então manda um abraço pra tia do Tubino.
Qual o nome da tia do Tubino?
Me lembro
o nome.
Mas se ela ligava pra reclamar, o programa não era bom.
Pera.
Era, o ouvinte ligando sempre participa. E você? Bom, olha só. Você acabou de falar besteira agora. Minha tia, Landa. Landa é apelido. Qual é o nome da senhora?
Luísa Orlando.
Luísa Orlando. Dona Luísa. Tem um Luiz Orlando, grande jornalista.
Grande jornalista.
O Luiz Orlando foi um grande repórter de rádio.
Foi um prazer trabalhar com ele.
Luiz Orlando, um abraço carinhoso. Dona. É, nossa Luísa Orlando.
É nascida em Angola também.
Angola, coisa de Angola, Angolano, como pai de Luiz Ferreira. Qual é o teu pai?
Fernando Alcino.
Fernando Alcino?
Isso.
O vovô e o vovó capricharam os nomes, né?
É, Alcino, eu já sou normal, Luiz Gustavo.
Melhorou. Você deu sorte, porque não nasceu em Angola. Algum detalhe, Maurício?
Não, só queria saber o que a tia dele falou.
Ele não falou até agora. Ele...
Não, não deixaram. Minha tia disse que vai dar Flamengo e que concorda com o comentário do Almir. O Almir Caixa agora há pouco.
Qual Flamengo foi o comentário do Almir? Tem que falar
com o Flamengo tem que jogar com calma, tomar cuidado com o Caicai, com a pancadaria, mas que vai dar Flamengo 1-0.
Além da tia do Tubino, é tia do Cabeça.
Ah, meu Deus.
Mas essa existe.
Ah, certo. Tubino então. Também existe. Você acha, Rodrigo Ricardo, que o Hever vai entrar em campo? O que você acha? Qual é o teu feeling?
Acho que não entra. Acho que continua o Rodolfo.
Vai entrar o Rodolfo. Você acha que você acha
tá
que.
Tá bem, Rodolfo.
É, vamos ver. Você, Valdir, você acha
que
dá o quê?
Eu acho que o Rueda vai colocar o Rodolfo com o Juan.
E você, Maurício?
Eu também. A zaga lenta. Lenta, viu? Rodolfo e Juan. Abre bem o olho. É. A zaga devagar.
Foi bem no, contra o Júnior Barranquilla, não, uma, não passou nenhuma bola. Mas
era um time bem diferente, né?
Passou, não, passaram o César passou nenhuma bola, o César não encostou na bola no jogo.
Ele, mas defendeu o pênalti.
Sim, então passou a bola. Mas
também aquele pênalti.
Mas Juan e Rodolfo foram espetaculares no jogo contra o Júnior Barranquilla.
Foi uma zaga espetacular. Uma notícia, só um número aqui rapidinho para quem gosta de retrospecto.
Pois não.
É, Flamengo e Independiente já jogaram 14 vezes. E o Flamengo ganhou 7 vezes, perdeu apenas 3 vezes e foram 4 empates.
Flamengo, então o Independiente é freguês do Flamengo.
Não, mas em finais. Tem que ver final.
Finais teve a de 95.
É freguês, né? Tá aí. Final, os números não mentem.
A final foi quando?
De 95.
Só 95.
2-0, 1-0.
Exatamente. Ganhou. Teve depois um confronto pelas...
O Flamengo perdeu.
Mercosul de 99.
Perdeu no confronto de saldo. Mas não na partida.
Perdeu a primeira.
Perdeu uma e ganhou outra.
E teve o Borges agora, ele gosta do seguinte. Ganhar, não, vale. Ganhar título não vale. O que importa é vencer algumas partidas.
Qual é o número aí, por favor?
Repita. Desculpe, mas não, foram repita. 14 jogos. 7 vitórias do Flamengo.
14 jogos, 7 vitórias do Flamengo.
3 empates.
3 empates.
Na verdade, 4 empates, perdão. 4 empates.
7... 4.
4 empates e 3 vitórias do Independiente.
O dobro deles.
A taça foi 1-1, foi, só que o saldo de gols deu
o dobro deles, o dobro deles. É Flamengo na cabeça.
Bom, solta a vinheta aí de que agora, Índio, Liga 2.
Muito boa tarde, meu amigo Ricardo Mazella. Forte abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Vamos destacar a Liga dos Campeões. Nessa quarta-feira teremos a definição de todos os times classificados para as oitavas de final. Mas já tivemos definições também nesta terça-feira. Pelo Grupo A, o Basel da Suíça venceu o Benfica em Portugal por 2-0, garantiu classificação. Assim como o Manchester United, que venceu o CSKA Moscou por 2-1. Manchester e Basel da Suíça estão classificados para as oitavas de final. O CSKA Moscou está classificado para a segunda fase da Liga Europa. Pelo grupo B, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. O Bayern venceu 3-1, tirou a invencibilidade do Paris Saint-Germain. O Celtic perdeu em casa para o Anderlecht por 1-0. Esses resultados em nada modificaram o panorama desse grupo B. O Paris Saint-Germain se classificou em primeiro, o Bayern de Munique em segundo. E o Celtic, apesar da derrota, está classificado para a Liga Europa. Pelo grupo C, o Chelsea empatou com o Atlético de Madrid em 1-1 e a Roma bateu o Karabag do Azerbaijão por 1-0. Roma e Chelsea estão classificados para as oitavas de final. O Atlético de Madrid vai para a Liga Europa. Pelo grupo D, a Juventus foi até a Grécia e venceu o Olympiacos por 2-0. O Barcelona venceu o Sporting também por 2-0. Barcelona e Juventus estão classificados. O Sporting vai disputar a Liga Europa. Nesta quarta-feira, 5h45 da tarde, horário de Brasília, pelo grupo E, teremos Liverpool, Spartak Moscou. O Liverpool com empate já se classifica. O Spartak precisa vencer aí para tentar essa vaga na próxima fase. O Sevilha vai enfrentar o Maribor e também precisa e necessita da vitória. Dependendo do outro jogo, o Sevilha pode até empatar, desde que o Spartak não vença a equipe do Liverpool. Pelo grupo F, teremos Feyenoord da Holanda e Nápoles da Itália e o Shakhtar Donetsk da Ucrânia enfrentando o Manchester City. Nesse grupo, o Manchester já está classificado, a outra vaga ficando entre Shakhtar e Nápoles. O Nápoles precisa vencer e torcer para que o Shakhtar
perca seu jogo diante do Manchester. E ainda tem uma diferença de gols. A situação do Napoli está complicada. Pelo grupo G, o Porto de Portugal recebe a equipe do Mônaco e o Leipzig da Alemanha recebe o Besiktas. O Besiktas nesse grupo da Turquia já está classificado. A outra vaga vai ficar entre Porto e Leipzig. As equipes precisam vencer aí para tentar essa classificação. E pelo grupo H, o Real Madrid recebe no Bernabeu o Borussia Dortmund e o Tottenham da Inglaterra recebe o Apoel do Chipre. Tottenham e Real Madrid já estão classificados nesse grupo para a próxima fase. Fica aí a dúvida de quem vai para a Liga Europa. Tá certo, meu amigo Mazella? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola. Ricardo
Mazella. Fazendo você feliz com o futebol, já que o assunto é Liga, vai começar agora um jogo importante, hein, Luiz Ferreira?
Mas ela daqui a pouquinho a bola rola para Real Madrid e Borussia Dortmund. Partida vai ser realizada lá no Santiago Bernabéu, em Madrid.
Fase de grupos, último jogo.
Última rodada da fase de grupos.
Como é que está esse grupo?
Esse grupo está praticamente definido, Mazella. Eu vou trazer aqui as informações. Classificam-se dois. O terceiro colocado de cada grupo vai para a Liga Europa, tal como aconteceu na Copa Libertadores da América com relação à Copa Sul-Americana. Nesse momento, o Tottenham é o primeiro colocado com 13 pontos, o Real Madrid é o segundo com 10, Borussia Dortmund e o Apoel tem 2. Fica aí a definição do Borussia para ver quem vai para a Liga Europa, se é o Borussia ou o Apoel, mas já classificados para a segunda fase, o Tottenham da Inglaterra,
Real Madrid. Com o terceiro colocado, com essa pontuação baixa, não vai para lugar nenhum esses caras aí.
Mas ela tem o jogo do Spartak com o Liverpool, vai ser na Rússia? Ou depois o cabeça pode até me confirmar que se for na Rússia, provavelmente é no estádio que o Brasil vai fazer a terceira partida.
Da Copa do Mundo
em Moscou.
No Anfield. Anfield Road.
Ah, então vai ser em Liverpool mesmo. O detalhe dessa partida é divertido, diferente, é que a médica do Spartak, uma russa, ela sugeriu aos jogadores não fazerem sexo 3 dias antes da partida, porque disse que ia comprometer o rendimento dos jogadores. Segundo essa médica do Spartak, o sexo faz bem pro desempenho físico feminino, mas pro masculino não faria bem. Então foi a sugestão da médica do Spartak.
Esse é um assunto antigo. Você falou brincando, mas é um assunto antigo no meio do futebol. Que eu me lembro que numa seleção da Holanda, eu acho, de uma Copa do Mundo antiga, eu não me lembro direito, que era liberado os jogadores levarem as esposas e ficarem à vontade. Acho que
era 74.
Quer dizer, o que é isso aí? O que você botou, Índio? Eu não ouvi, Índio.
O Romário sempre teve sexo em véspera de jogo, manhã de jogo. Paulo Vitor, goleiro do Fluminense, cansou de contar que se ele não tivesse uma relação sexual na véspera, ele não atuaria bem. E aí, ele foi
tricampeão. A seleção brasileira que vai para a Rússia, está aqui o Maurício, vão ter as suas esposas, vão estar praticamente no mesmo resort. Mas, logicamente, vai ter um controle, né, Maurício?
Isso
vai
é um assunto controle. Controverso. Como eu posso falar, não é comprovado ainda...
Cientificamente.
O tempo tá fugindo. Cientificamente, exatamente isso. Entendeu? É complicado. Mas, enfim...
O ser humano também, cada ser humano reage de uma maneira diferente, né?
O ser é único.
Concentração, né?
Valdir, antes de trabalhar, você faria sexo ou não antes de trabalhar?
Dependente de quem viesse. Se viesse uma monitora, já morre, do
jeito. A resposta não é
essa. Ia perder a hora do jogo.
Não dá tempo pra tudo.
Meu Deus do céu, eu falei... Atrapalharia o seu desempenho no comentário, Valdir?
Não, claro que não. Só elevaria o meu trabalho.
E o cansaço? É bom, cansaço.
Melhor, não existe cansaço. Você sabendo jogar, tá tudo certo.
Tá certo. 17h46, vamos dar... O que é isso aí? Cruz Ferreira saiu que nem um desembestado pra ver o que é. O que é isso, Luiz Ferreira?
Esquece, trilha sonora, a gente tá falando do assunto.
Ô, Índio, por favor, você comanda a mesa, pelo amor de Deus,
tá? Mas aí topou, ele gostou.
Não. Eu vou cortar os dois daqui a pouco. 17h47, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Ademir de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão. Domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Semana passada, um amigo meu bateu na mulher. Eu tomei um susto danado, pois percebi como esta violência está mais próxima do que a gente imagina. Acabar com o machismo depende somente da gente.
A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e Unicef, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, dando sequência no programa No Mundo da Bola para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádio. Tá chegando.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
O Comitê Olímpico Internacional, o COI, decidiu na última terça-feira, em reunião do seu comitê executivo em Lausanne, na Suíça, banir a Rússia dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul, que será entre os dias 9 e 25 de fevereiro de 2018, por causa dos escândalos de doping no país, com apoio do governo. Só poderão competir no evento atletas comprovadamente limpos, convidados por um painel presidido pela francesa Valérie Fourneyron, presidente da ITA, que é autoridade independente de testes. Eles poderão usar o nome Atleta Olímpico da Rússia. Durante as cerimônias de premiação, o hino russo está vetado. Quando um atleta do país for ao pódio, será executado o hino olímpico. O COI também determinou a exclusão do ministro do esporte, Vitaly Mutko, e seu então vice-ministro, Yuri Nagornik. Eles não podem participar em todos os futuros Jogos Olímpicos. Mutko é presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo 2018. Então a coisa ficou complicada para a Rússia.
É verdade, 17 horas 51 minutos. Obrigado, Wagner Gomes, pelas informações. Detalhe, está chegando quem agora? Vai disputar título mundial. Esse vai. Esse não é demais, hein? Canta aí, Valdir.
No piscina, Rodrigo, né?
É. Vai, Rodrigo.
Até a pé.
Entrou errado. Você entrou errado. Errou.
Claro que der e vier.
Tá bonito, tá bonito.
Eu tô torcendo pelo Grêmio por um motivo muito simples. Eu tenho um carinho grande pelo Renato Gaúcho.
Nossa, que amigo, montou amigo. Esse time. Tá bom, amigo. O cara,
Gaúcho ou Portaluco? O cara é meu amigo.
Pra mim, se fosse Grêmio e Botafogo, você torceria pra quem?
Pô, aí tô de
brincadeira. Tá torcendo pelo Edilson?
Tá, um amigo.
Tá torcendo pelo Edilson?
Não.
Pelo Léo Moura?
Não.
É, tá vendo?
É, 17h52.
Carinho, tem um carinho imenso pro Cristiano Ronaldo. Ele,
Rafael Monteiro.
Jogadores e comissão técnica do Grêmio partiram de Porto Alegre rumo a Dubai, no Emirados Árabes, onde vai disputar o Mundial de Clubes. Cerca de 1000 torcedores foram ao aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha, para se despedir e desejar boa sorte pessoalmente à delegação tricolor. Cícero e Christian, contratados em setembro, não puderam ser inscritos em função do prazo limite ter encerrado no dia 20 de julho. Mesmo assim, viajaram com o grupo. Assim como Douglas, Beto da Silva, e Arthur lesionados. A notícia boa fica por conta do volante Maicon, que se recuperou de lesão no tendão no pé esquerdo. O atleta tinha previsão de retorno somente em 2018, porém, a evolução do tratamento foi melhor do que o esperado e está à disposição do técnico Renato Gaúcho. O jogador fala sobre suas condições.
Eu treinei sexta, sábado, treinei ontem sozinho e hoje de novo. Então o doutor me liberou, né? Disse que eu tenho condições de jogo. Claro que ainda falta um pouquinho da parte física, né? Devido ao tempo que eu venho parado. Então, mas eu acho que nesse momento a superação, a vontade de querer estar voltando a jogar, né? Vai sobressair nesse momento. Tranquilo, vou aproveitar ao máximo esses dias aí que eu vou ter de treinamento antes do primeiro jogo. É, claro que se o professor Renato precisar, 1, 2, 10, precisar que comece o jogo, tô com tanta vontade de jogar que na hora a gente acaba esquecendo isso tudo.
E diz que todo jogador sonha com um momento como esse.
Ah, sem dúvidas, né? A gente está indo para uma grande competição, fruto de uma grande conquista que teve na Libertadores. Onde todo mundo sonha em ganhar e chegar no Mundial. Eu estou com mais vontade ainda, devido ao tempo que eu venho parado, né, pelas minhas lesões, a minha cirurgia, né, então estou com muita vontade de jogar, né, e vou trabalhar, como eu falei, esses dias que antecedem os jogos, né, para que eu possa chegar lá numa condição boa para poder ajudar a equipe se caso precise.
O adversário do Grêmio ainda está indefinido, mas já tem data para sabermos. O Casablanca de Marrocos enfrenta o Pachuca do México no próximo sábado para saber quem joga com o Grêmio na semifinal do Mundial de Clubes. Os gremistas estreiam na competição no próximo dia 12. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Tá certo então, Liga dos Campeões, gol do Real, é isso, Luiz Ferreira?
8 minutos do primeiro tempo, partida disputada lá no Santiago Bernabéu. O Real abre o placar 1-0, o Real já estava classificado, mas ela... E gol do Maioral, camisa número 20.
Maioral, é isso aí, gol do Maioral. Mais informações do Flamengo, volta a você, Rodrigo Ricardo.
Fala antes, um ouvinte que eu atendi ali no telefone, ligou para cá, mandou um recado pro Borges, o Nelson do Caxambi, dizendo que ele é tricolor, mas como tricolor, tem muito flamenguista na família, hoje vai torcer pelo Flamengo, afinal o Flamengo é o Rio de Janeiro, é o Brasil, muita gente que não é flamenguista também tá
apostando. Olha o exemplo aí.
Esse recado. Agora, em relação ao Flamengo, quem está também disputando artilharia e pode ser o artilheiro dessa competição é o Felipe Vizeu. Ele tem 5 gols na competição. Ele divide a artilharia junto com o Luiz Rodrigues, do Atlético Tucumã e do Cifuentes, que joga onde mesmo?
Universidade do Quito,
exatamente. Esses dois times já estão eliminados, então o Felipe Vizeu aí correndo por fora para também ser o artilheiro da Copa Sul-Americana de 2017.
Você tinha detalhes, Ferreira, você me avisou o que é?
Vai e vem do mercado, mas antes eu vou começar com o anúncio da saída de Alexandre Torres do Fluminense. De acordo com a nota divulgada pelo site do Tricolor das Laranjeiras, dando início ao plano de trabalho do futebol para 2018, o Fluminense comunica a saída do gerente de futebol Alexandre Torres. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso em sua nova empreitada.
É uma mensagem pro forma só para... Vai, o que mais?
Agora sim, vai e vem do mercado. O atacante Vinícius Tanque e o meio-campista Fernandes do Botafogo negociam a ida para o Atlético Goianiense. Opa. O clube goiano pagaria todo o salário do atacante e 2/3 de vencimento do volante. Sob Bruno Silva, o Botafogo espera uma proposta muito mais polpuda do que foi oferecida até agora.
O Valdir falou isso ontem sobre isso aqui. Que mais
procurou
aí?
O Internacional procurou o Botafogo e o Cruzeiro também. Mas vir com merreca não dá. Tem que vir com coisa firme.
Vai, que mais? Alguma coisa?
René Júnior faz exames médicos antes de assinar por 3 anos com o Corinthians. Ele já está lá no CT do Timão. Quem também está por lá é o Júnior Dutra, atacante que se destacou pelo Avaí. Pode se assinar por 2 anos.
Você tinha citado ontem, e o Valdir até falou que ele foi...
Estava na lista do Bota. Ele é carioca, não jogou em clube nenhum daqui. Jogou na Ponte, jogou no... jogou no Santos, teve fora do Brasil.
Mas ele estourou agora, né? Estourou agora, verdade. Não foi destaque, estourou no Bahia. Fala, Rodrigo.
Rapidinho, o Guerreiro, que continua suspenso preventivamente pela FIFA, postou uma foto ao lado do Gil, zagueiro, que hoje joga na China, e aí choveu mensagem dizendo: vem pro Mengão, Gil, zagueiro Gil de 30 anos, Mazella.
Só que o alto salário do Gil lá no clube chinês, onde ele atua, é um empecilho. E o empresário dele,
Carlos Leite, tá com a mala cheia,
já,
né,
descartou a possibilidade.
Tá certo. Não tinha negócio de Scarpa?
Exatamente. Diego Souza e Gustavo Scarpa, Diego Souza, jogador do Sport, Scarpa do Fluminense, estavam sendo especulados em vários clubes e agora no Vasco. Só que o Eurico Brandão, descartou qualquer negociação. Que onde pena. A fumaça a fogo.
Vamos ver, vamos aguardar. 17 horas e 58 minutinhos. Tchau, Maurício.
Tchau. Com um golaço agora do Real Madrid.
Quem fez o gol aí?
Eu acho que foi o Penalda, hein?
Penalda e o Maioral.
Cristiano Ronaldo.
Tchau, Rodrigo.
Hasta luego.
Tchau, Valdizinho.
Um abraço, mas é logo mais Bo... tá com o Borges.
Borges, grande transmissão logo mais. Obrigado. Com a grande vitória do nosso Mengão.
Do nosso. Gostei.
É isso aí.
Essa força.
Flamengo ao Rio, ao Brasil.
Essa força do mito dos gigantes do rádio.
Muito obrigado. A voz do futebol estará narrando. Carlos Borges. Ao lado de Valdir, Luiz Rodrigo, Ricardo, Vasco da Gama não vai contratar ninguém. Calma, eu vou falar você. Você cavou o jogo de hoje. Está cavando, mas tudo bem. 17h58, você, Luiz Ferreira, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e vamos em frente aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil.
No mundo da bola, fique com a emoção. No mundo da bola.